Rádio Fiscar Notícias.
Greve dos caminhoneiros. Exército dispersa atos em rodovia do Sudeste.
8 estados ainda registram bloqueios.
Desafio Fiscar de inovação e empreendedorismo chega à final.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 21 minutos desta quarta-feira, dia 30 de maio.
E daqui uma semana, no dia 7 de junho, acontece a final do Desafio Fiscar de Inovação e Empreendedorismo. O projeto foi lançado no mês de outubro de 2017 para justamente desafiar os participantes a colocarem em prática resultados de suas pesquisas. O Desafio Fiscar também fez algo de extrema importância, que é divulgar a cultura do empreendedorismo e também da inovação.
O Desafio Fiscar de Inovação e Empreendedorismo começou com 90 equipes em um total de 241 participantes, que tiveram encontros com grandes profissionais do mercado para falar sobre seus projetos. As pessoas que se inscreveram receberam capacitação e outros tipos de apoio para viabilizar suas ideias. Eles também tiveram cursos sobre avaliação de negócios, planejamento financeiro e propriedade intelectual.
Agora, 10 equipes com cerca de 30 participantes que amadureceram seus projetos ao longo desses últimos meses foram classificadas para a final. Eles desenvolveram marcas e ações voltadas para o mercado que vão ser apresentadas para possíveis investidores que vão ser os jurados convidados para o evento da final. Os jurados vão eleger 2 projetos vencedores, um na categoria startup e outro na categoria licenciamento.
Quem será que vai vencer essa primeira edição do Desafio Fiscar de Inovação e Empreendedorismo? Há projetos na área de agricultura de precisão para pequenos produtores, sobre carvão ativado, compósitos de vidro mineral, iniciativas em comunicação sustentável e também de impressão 3D de próteses ortopédica para todos.
Também estão na final uma plataforma para crianças, uma manta de vidro bioativo para regeneração de feridas, um projeto sobre materiais para a indústria ortopédica, uma ação para otimizar o controle biológico da broca da cana e também uma pulseira com sensores. Muito variados os temas dessas ideias, ações em todas as áreas do conhecimento, enfim. Para falar um pouco mais sobre o Desafio Fiscar de Inovação e Empreendedorismo, estão aqui na Rádio Fiscar 2 dos finalistas do projeto. A Tereza Su, que é responsável pelo projeto KidsNet, um portal para as crianças, e Daniel Valles, da Carbon Act, carvão ativado. Uma boa tarde para vocês e muito obrigado pela presença.
Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com todos vocês.
Boa tarde aqui para a equipe da rádio e para todos os ouvintes.
Muito obrigado desde já mais uma vez, muito bem-vindos à Rádio Fiscar. Bom, Tereza, explica para a gente primeiro um pouco do seu projeto. A sua plataforma é para as crianças ou é para os pais, para os educadores, para os cuidadores? Fala um pouquinho para a gente.
Na verdade, são para todos esses que você citou. É uma plataforma que trata dos assuntos das crianças do século XXI. E para isso, tem que ter 2 comunidades distintas, que são as crianças e os adultos. Pois esses adultos também estão precisando compreender as novas realidades da tecnologia atual.
Sem dúvida. Você poderia exemplificar alguns dos assuntos, dos temas que podem estar presentes nessa plataforma?
Por exemplo, para adultos temos alimentação, educação, viagens. Então, são sites que são selecionados e adequados para estarem no portal. E temos blog também para ter uma interação com esses adultos. No lado das crianças, temos canais de revistas online selecionados, programas infantis selecionados. Então, isso facilita o acesso e a credibilidade da informação colocada no portal.
Sem dúvida. Tereza, e como que vocês perceberam a necessidade de educar as crianças para um uso positivo da tecnologia?
Por incrível que pareça, no mundo já somos 4 bilhões de pessoas conectadas na rede. E a verdade é que de cada 3 adultos, aliás, de três usuários, uma é criança. Isso significa que mais de 1,5 bilhão de crianças já estão passeando e surfando pela rede e às vezes encontrando sites inadequados e informações inadequadas também.
Sem dúvida. E como que você conheceu a proposta do Desafio Fiscar?
Eu tive a felicidade de conhecer o professor Dalton em São Paulo, num evento de justamente internet, de tecnologia. E ele, como uma pessoa muito influente, né, na UFSCar e que tem muito conhecimento, entrou em contato comigo e me convidou para participar desse programa, dizendo que era muito interessante. E, de fato, interessantíssimo e valiosíssimo, porque tive muita boa orientação.
E você desenvolveu a KidsNet para o Desafio Fiscar ou era um projeto que você já tinha antes?
O projeto em si, como ideia, já existia antes. Porém, a parte de tentar concretizá-lo, eu tenho que confessar que a UFSCar me ajudou muito, porque ela conseguiu me tornar o projeto profissional.
Claro. Você, ao longo da sua vida, já tinha empreendido alguma vez antes dessa iniciativa?
Em outros tipos de propostas, né? De trabalhos como o comércio, varejo, mas trabalhos mais convencionais, vamos dizer assim, não no formato startup.
E qual foi a etapa do Desafio Fiscar que você mais gostou, que mais você acha que conseguiu aprender?
Ah, olha, para dizer a verdade, todas as etapas foram bem distintas e valiosas e importantes, porque cada elas trazia um amadurecimento do projeto, porque você tinha que buscar informações no mercado e também fazer com que elas fossem, atendessem às necessidades técnicas. Então, era um ping-pong, vamos dizer assim. Você tem a ideia, você quer colocar em prática e a UFSCar ajuda, né, você a organizar suas ideias e a buscar informações de forma sólida e que dê sustentação para você evoluir no projeto.
Legal. 16 horas mais 29 minutos. Tereza, eu vou continuar conversando com você, porque eu quero saber mais sobre como foi essa experiência no Desafio Fiscar, mas quero incluir nessa conversa o Daniel. O Daniel é um estudante aqui da universidade, ele cursa engenharia mecânica, entrou aqui na universidade cursando engenharia de materiais, transferiu e, por incrível que pareça, o Daniel tem apenas 20 anos. Ele é um dos participantes mais novos do Desafio Fiscar e, junto com a sua equipe, também chegou na final. É uma das 10 equipes finalistas que estão concorrendo aí a vencer o desafio no próximo dia 7 de junho. A empresa do Daniel, o projeto é a Carbon Act, de carvão ativado. Daniel, explica pra gente, então, qual que é a proposta de negócio de vocês.
Bem, uma boa tarde novamente. O carvão ativado é uma que a gente está trabalhando, é uma patente que foi desenvolvida aqui na UFSCar, né, através de um projeto de doutorado. Bem, carvão ativado aqui, no caso, não tem nada a ver com o carvão comum que as pessoas usam para fazer churrasco. Ele trata-se de um carvão que pode ser utilizado em muitos processos químicos. Ele é utilizado em filtros, reações químicas podem ser utilizadas no meio industrial, como catalisador, e diversas, em um leque imenso assim, de aplicações, principalmente na área química. Bem, a Carbon Act, ela surgiu agora no Desafio Fiscar. A ideia era tentar inovar, colocar no mercado essa patente do carvão ativado.
Era uma patente que a agência de inovação da UFSCar já tinha e vocês então montaram um grupo, conversaram com o professor responsável por essa patente para fazer exatamente isso que o Desafio Fiscar propõe às pessoas, que é colocar a pesquisa na prática. O que o carvão de vocês tem de diferente que outros carvões que já existem no mercado não têm?
Bem, responder essa pergunta é uma coisa um pouco mais técnica, sabe? Para eu poder responder essa pergunta, eu vou acabar aprofundando um pouco mais o conteúdo por trás do carvão ativado.
Mas ele seria uma tecnologia mais barata, com mais benefícios, mais aplicações?
Bem, a ideia é... O começo, a patente ela foi desenvolvida para aperfeiçoar um processo de dessalinização. Quando você tem sais num soluto, num solvente, ou seja, água, por exemplo, e você quer tirar o sal. Essa é uma pesquisa que tem ganhado bastante atenção, principalmente do tratamento de água salobra do mar.
Tendo em vista que nós temos usado a água doce de uma forma bem irresponsável.
Isso. Então, essa é uma linha de pesquisa que vem ganhando muita atenção. E esse carvão ele foi desenvolvido nessa perspectiva de aperfeiçoar o processo de dessalinização. Mas ainda assim ele contém várias características que o torna viável para diversas outras aplicações.
Legal. Daniel, você tem apenas 20 anos. Como foi que surgiu essa vontade de você começar a empreender?
Bem, essa vontade de empreender, ela é relativamente recente. Eu creio que eu tenho ela faz praticamente um ano, um pouco mais do que isso. E no começo surgiu pela vontade, mais pelo que a gente ouve de resultados assim, financeiros. Mas depois que você começa a se aprofundar, você vê que tem um ganho, uma certa satisfação pessoal muito além do financeiro também. A questão de você poder empreender e solucionar um problema de uma sociedade, você está causando um bem para a sociedade no geral.
Deixando então, um legado, né?
Também. Então tem toda essa perspectiva além disso, além do financeiro, sabe?
Nesse sentido de aprender, de colocar em prática essas ideias, o que você destacaria que você aprendeu com o desafio fiscal ao longo desses últimos meses?
Em relação a...
A tudo que eles te ensinaram, ao contato com profissionais do mercado, aos cursos sobre, enfim, negócios, sobre economia, o que mais chamou a atenção ao longo desse processo?
Bem, eu acho que, assim, o que mais... me chamou a atenção também foi a questão do conteúdo de planejamento financeiro e para você poder montar um negócio, sabe? Foi preparado todo um conteúdo, houve toda uma mentoria para poder trabalhar, uma capacitação dos participantes para poder seguir com o desafio e continuar nessa área de empreendedorismo.
Participando do Desafio Fiscal, você também teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas que trabalham, às vezes, com a sua área, mas em outras áreas. O networking foi legal também?
Ah, sim. Tiveram vários eventos vinculado ao desafio em si, e com isso a gente pôde conhecer uma gama assim, de pessoas que têm essa perspectiva de querer empreender e que também seguem numa área técnica ali similar a nossa, né?
Legal. Agora para vocês dois, como que está a expectativa para essa final? Depois de todos esses meses, esse processo, a gente está a uma semana do evento da final. Como que vocês estão se sentindo? Quando vocês olham para trás e veem o crescimento do projeto, o crescimento pessoal de vocês também, como vocês se sentem?
Na verdade, é aquela sensação de o sonho estar se tornando realidade. E com a parceria de muitas pessoas que querem e torcem por você também e que tentam te ajudar de forma a você concretizar esse seu projeto.
Bem, em relação a... O nosso grupo, a gente está seguindo uma série de etapas de testes para continuar com o levantamento da viabilidade do projeto. Nós estamos com um otimismo bem acentuado, sabe? E é uma sensação, assim, de que valeu muito a experiência por estar participando do desafio, sabe? A gente passou por uma experiência prática. Às vezes você pensa em empreender e aí você começa a pensar como seria, e aí isso não passa de teoria. Quando você passa a ter uma experiência prática, agrega muito ao seu crescimento pessoal, sabe? Uhum. Toda a situação em si, todo o ambiente em si, é uma coisa que simplesmente é de grande valor para os participantes.
Legal. Como eu disse na abertura do jornal, eu acho que um dos principais legados do Desafio Fiscal, além, claro, de colocar essas ideias que surgiram aqui na universidade em prática, de capacitar essas pessoas, é também divulgar a cultura do empreendedorismo e da inovação. Infelizmente, isso no Brasil ainda não faz parte da grande maioria das pessoas. Nós conversávamos antes de entrar no ar sobre que a carreira profissional, uma carreira bem sucedida na área profissional, até então, até alguns anos atrás, era você conseguir um emprego numa empresa, uma estabilidade, ficar lá alguns anos, conseguir um cargo de chefia e se aposentava. Hoje em dia, na verdade, as coisas não funcionam mais assim. Tereza, hoje você acha que a gente está vivendo uma realidade diferente do que era antigamente? Como que você vê essa situação?
Com certeza, muitas mudanças. Eu acredito que nas últimas décadas, principalmente depois de 2000, a estrutura da sociedade mudou muito com o avanço da tecnologia, inclusive impactando na educação que as escolas tradicionais estão enfrentando com os pequenos, as crianças, porque a tecnologia traz muitas possibilidades de interação, enquanto que o método tradicional passou a ser menos atrativo para segurar a atenção das crianças. Então, realmente há uma necessidade de mudança, já está acontecendo e o mundo precisa se adequar a essa nova tônica, né? E que eu acho que vai ser bem usada, temos todos a ganhar com isso.
Sem dúvida. Daniel, o que você tem a dizer para os nossos ouvintes? Você indicaria para eles participar do desafio Impossíveis próximas edições? Enfim, as pessoas devem tirar a ideia delas do papel e colocar em prática?
Bem, se elas têm essa vontade de seguir para essa área de empreendedorismo, eu recomendo sem dúvida alguma, porque traz um certo crescimento pessoal, uma certa experiência da área que com certeza vai ser útil e vai agregar bastante ao conhecimento da pessoa que quer seguir para essa área.
Legal. Bom, muito obrigado a presença de vocês aqui na Rádio Fiscar, por vocês terem vindo dividir a história de vocês com os nossos ouvintes. Boa sorte para vocês, boa sorte também para as outras 8 equipes. A final acontece, né, no próximo dia 7 de junho aqui no Teatro Florestan Fernandes, a partir das 14h. Inclusive, antes da gente parar de falar do desafio Fiscar, os finalistas do projeto também tiveram um treinamento prático na última semana. Eles foram até Araraquara conhecer uma empresa da área de tecnologia. A jornalista Kelly Godoy foi acompanhar e nos traz mais informações. Ela conversou com a Marina Souza e o Gustavo Valho, que são finalistas do Desafio Fiscar, com a Adriana Espínola, agente de projetos de inovação aqui da universidade, que encabeçou essa iniciativa brilhantemente ao lado do professor Roberto Ferrari, agora pró-reitor de extensão aqui da universidade. E a Kelly também falou com o empresário Renato Bolzan. Vamos ouvir.
Com os biovidros usados para regeneração de tecidos, como ossos e peles, a pesquisadora Marina ficou entre os 10 finalistas do Desafio Fiscar.
O desafio está sendo uma ótima oportunidade, eu acho que é para projetos em diferentes estágios, desde a fase de pesquisa até a fase um pouquinho mais avançada, que é o meu caso de startup, né? É um ótimo treinamento, está dando essa capacitação da gente entender um pouquinho mais o mundo empresarial.
O Desafio Fiscar estimula a inovação e o empreendedorismo. Oferece capacitação e atividades práticas, como essa visita a uma empresa da área de tecnologia em Araraquara. Os cerca de 300 funcionários têm espaços para descanso, sala de jogos, para relaxar nos momentos de tensão. Eles também dão sugestões do que pode ser melhorado no local de trabalho e recebem retorno de cada solicitação. É a parede dos agradecimentos. Todos podem deixar um recado. É um reconhecimento pela ajuda do colega de trabalho. Gustavo, que chegou à final do Desafio Fiscar graças a um novo material que pode substituir o gesso ortopédico, gostou desse contato direto com a empresa.
É muito bom porque, como a gente está na universidade, a gente não vê essa parte da empresa, né? E daí você vem para cá e vê como é que funciona realmente, que existe empresas aqui no Brasil que podem trabalhar como se fosse o Google, que você vê propaganda e nunca vê na realidade. Então aqui você vê que de fato dá para fazer isso.
Um dos objetivos do Desafio Fiscar é realmente esse: colocar os pesquisadores em contato com o mercado.
São os 10 finalistas que estão interagindo aí com investidores, com empresários. Não é só essa atividade, né? Ela tem outras também, mas realmente eu acho que está repercutindo bem. Eu estou vendo a carinha deles cada dia mais feliz, assim, eu acho que eles estão sendo inspirados.
E a inspiração fica ainda maior quando o exemplo de empreendedorismo vem de alguém que estudou na UFSCar.
Sou da turma de bacharelado em Ciência da Computação, 95. Fui felizardo, sortudo, né? Porque estava iniciando uma disciplina optativa lá que chamava Empreendedores em Informática, ministrada naquela época pelo professor Mauro Biages, que não está mais conosco, uma pena, né? Mas foi uma pessoa importantíssima assim, na minha história. Eu entendi que de verdade eu queria empreender e aquilo era uma coisa que em algum momento iria acontecer, né?
Renato, que hoje tem 3 empresas, conta como tudo começou.
Hoje ainda você tem algum suporte, você tem o que é uma startup bem definido, você tem o que é um investidor bem definido. Naquele momento você não tinha nada, né? Então tudo começou com uma irresponsabilidade gigante, sem nenhum dinheiro, com muita vontade de fazer alguma coisa. Em tese, começou eu, um estagiário.
O empresário também fala como é receber pesquisadores que sonham transformar novas tecnologias em produto.
Para mim, poder abrir a porta daqui e ajudar alguém a descobrir um potencial de alguma coisa que sequer imaginou é um privilégio. E, na verdade, é o que move a gente aqui, de gerar oportunidade para todo mundo que está à nossa volta.
E a grande final do Desafio Fiscar está chegando.
Dia 7 de junho é a final, então é o encerramento, que é um evento que a gente vai ter ali no Bento Prado, na UFSCar, a tarde inteira, livre, para qualquer um que queira participar, inclusive, depois. Mas é um evento que promete.
E que aconteça o que a Marina diz.
Tirar a ideia do papel e levar ela realmente a uma inovação no mercado.
Então é isso mesmo, no próximo dia 7 nós vamos conhecer os vencedores do Desafio Fiscar no evento de encerramento que tem início às 14 horas. Antes da matéria eu disse que seria no Teatro Florestan Fernandes, um erro, me desculpe, na verdade a final vai ser no Teatro Bento Prado Júnior, que também está aqui na área norte do Campo São Carlos da UFSCar. O evento de encerramento vai começar com uma palestra, claro, sobre inovação. É de graça, qualquer pessoa pode participar e é óbvio que essa é uma grande oportunidade de conhecer e interagir com esse ecossistema de inovação da nossa capital da tecnologia. Para participar, é preciso se inscrever. Acesse o site desafiofiscar.faiofiscar.com. E qualquer novidade você vai saber aqui na Rádio Fiscar.
Mais informações em facebook.com/desafiofiscar, no site da agência de inovação da UFSCar e em www.inovação.fiscar.br e em suas redes sociais. E sempre, é lógico, na TV UFSCar. Acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
Agora 16 horas mais 43 minutos na 95,3 FM, nós voltamos a falar da paralisação dos caminhoneiros que completa 10 dias hoje. Mas os seus efeitos começam a ser menores. Com a negociação do governo federal e o desbloqueio das rodovias, o abastecimento começou a ser normalizado em alguns setores.
Caminhoneiros que estavam parados há uma semana em um trecho da rodovia Washington Luiz, em Santa Gertrudes, começaram a deixar o local na manhã desta quarta-feira. Segundo a concessionária Centrovias Arteres, que administra o trecho da rodovia, cerca de 300 caminhões estavam reunidos no quilômetro 165 em ambos os sentidos desde a última quarta-feira, dia 23.
E o combustível começou a chegar aos postos de São Carlos, mas os motoristas ainda enfrentam fila para conseguir abastecer os seus carros e as suas motos. Alguns motoristas, inclusive, estão relatando prejuízos por causa de combustível adulterado.
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível informou que o Centro de Relações com o Consumidor ainda não recebeu denúncias. Os motoristas também têm problemas com os preços de combustíveis. O PROCON já recebeu 55 denúncias de preços abusivos nos postos em uma semana.
Segundo a Prefeitura, pelo menos 7 desses estabelecimentos já vão ser notificados e vão precisar apresentar a nota de saída do posto, que é a comprovação da compra com o fornecedor. E aí, então, se o abuso for constatado, o dono do estabelecimento pode ser multado.
Sobre o transporte público, a Suzantura ainda opera com redução de cerca de 20%, apenas em linhas sobrepostas, ou seja, em linhas que têm o mesmo itinerário. Quanto ao gás de cozinha, a maior parte das distribuidoras estão sem botijão e algumas deram folga para os funcionários. Carregamentos começam a chegar, mas a situação só deverá se normalizada em uma semana.
Já na área da saúde, a Santa Casa voltou a coletar sangue em seu banco de sangue.
Mas alguns caminhoneiros continuam fazendo protestos em rodovias do país nesta quarta-feira. Há manifestações em pelo menos 18 estados e no Distrito Federal. Mas os bloqueios às passagens de veículos de carga só ocorrem em 8 delas. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Pará e Paraná. No Sudeste, não há mais rodovias bloqueadas.
Durante uma entrevista coletiva, hoje de manhã, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que são 540 pontos de aglomerações pelo país, mas que há apenas 2 pontos de obstrução total e que eles estão cuidando de removê-los, segundo o próprio ministro. Em alguns estados, a Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas desbloquearam trechos ocupados por caminhoneiros. Isso aconteceu em Pernambuco, na Paraíba, no Mato Grosso, no Paraná, em Roraima e também aqui no estado de São Paulo.
O prefeito Bruno Covas, inclusive, anunciou na manhã desta quarta-feira que irá suspender o estado de emergência na cidade de São Paulo. De acordo com Covas, na sexta-feira, dia 1º, será decretado ponto facultativo na cidade para que a prefeitura possa se organizar para a próxima semana.
E já começa a valer a partir da meia-noite de hoje, dia 31, entre hoje e amanhã, de quinta para sexta, dia 30 para 31, a isenção da cobrança de tarifa de pedágio para o eixo elevado dos caminhões nas rodovias paulistas. A informação foi divulgada pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, e faz parte das reivindicações solicitadas pelos caminhoneiros para suspender a greve que parou o país por até 8 dias.
A isenção da cobrança do pedágio para eixo suspenso foi publicada por medida provisória pelo presidente Michel Temer no domingo. O governador de São Paulo, Márcio França, também anunciou que São Paulo suspenderia a cobrança da tarifa, seguindo as determinações do governo federal. O governador estimou que, com a decisão, cerca de 50 milhões de reais deixarão de ser arrecadados por mês aos cofres públicos.
Já o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, ele admitiu que poderá atender necessidade de crédito dos produtores de aves que tiveram prejuízo com a greve dos caminhoneiros. O recurso, segundo o ministro, deverá ser direcionado dentro do plano agrícola e pecuário.
Em reunião com representantes de entidades do setor de proteína animal, Maggi foi informado dos prejuízos e das necessidades de crédito. Ele falou de algumas dificuldades enfrentadas pelos produtores e destacou que o acontecido não foi provocado por má gestão ou falta de providências imediatas.
Segundo o ministro, a utilização do plano agrícola e pecuário para remanejar recursos é colocada como única alternativa de espaço fiscal para atender ao setor. Mas ele também ressaltou que a política agrícola vai seguir isso com muito cuidado. Maggi considerou a greve um episódio fora da curva, que para ele não atrapalha os investimentos no país.
O Palácio do Planalto também divulgou nota nesta quarta-feira, na qual afirmou que o governo vai preservar a política de preços da Petrobras. A política de preços da Petrobras é um dos pontos criticados pela greve dos caminhoneiros. Desde julho do ano passado, a estatal promove os reajustes com base na variação do dólar e dos preços do petróleo no mercado internacional.
A nota oficial desta quarta-feira informa que o governo tem compromisso com a saúde financeira da Petrobras. O texto cita também que a redução no preço do óleo diesel, como foi acordado entre o governo e os grevistas, não altera a política de preços da estatal.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, também se manifestou. Ela abriu a sessão da corte nesta quarta-feira com um pronunciamento em que citou a greve momento político e social pela qual passa o país e fez uma defesa da democracia. Ela ressaltou que a democracia é o único caminho legítimo para o país buscar as soluções de seus problemas.
A ministra não citou diretamente a paralisação dos caminhoneiros que bloquearam as rodovias em todo o país nos últimos dias, reivindicando os preços mais baixos para o diesel, entre outros pleitos. Na esteira do movimento dos caminhoneiros, manifestantes em alguns momentos no país, em alguns pontos, chegaram a exibir nos últimos dias faixas e cartazes pedindo intervenção militar.
Abre aspas, também as democracias vivem crises, disse Carmen Lúcia, mas dificuldades se resolvem com a aliança dos cidadãos e racionalidade, objetividade e trabalho de todas as instituições de todos os poderes. A democracia não está em questão, não há escolha de caminho. A democracia é o único caminho legítimo, completou a ministra.
De acordo com a Carmen Lúcia, o direito brasileiro oferece soluções para o quadro vivido pelo povo. Ela ressaltou que a sociedade não pode esquecer o passado de regimes sem direitos. Abre aspas. Não temos saudade senão do que foi bom na vida pessoal e, em especial, histórico de nossa pátria. Regimes sem direitos são passados de que se não podem esquecer, nem de que se queira lembrar, disse Carmen.
A ministra ainda defendeu o respeito aos direitos fundamentais do cidadão. Abre aspas, há de se ter serenidade, mas também rigor no cumprimento e respeito aos direitos, especialmente os direitos fundamentais. Há de se ter serenidade e também manter a esperança, concluiu.
16 horas mais 52 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.